tem assistência social na pauta do nosso debate, os programas sociais, recebendo aqui a secretária Joana Dark, a coordenadora do Bolsa Família, Zulene Alves, e Vandemar Honorato, do projeto Presença. Você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap, se tiver perguntas. Eu tenho, semana passada, a Zulene já tinha mantido um contato conosco, Joana, preocupada com essa questão do cumprimento das condicionalidades. Parece que tem mãe aí que está, no tocante ao preenchimento desses requisitos, porque tem questão da vacina que tem que estar em dia, tem que estar com o filho na escola, né? As mães do Bolsa Família estão cumprindo ou há realmente uma carência aí? As mães estão deixando de procurar o programa? Prazer tê-la conosco. Bom dia, a Zulene vai poder ratificar o que você vai falar. Prazer tê-la conosco.
Prazer é todo meu, né, Júnior. Bom dia muito especial para você e para todos os seus ouvintes. Também bom dia aqui à colega de trabalho, Zulene Alves, que coordena o programa Bolsa Família. A nossa colega também, Vandemari, que é do projeto Presença, da Secretaria de Educação, e que hoje é nossa parceira, que está dentro da Secretaria de Assistência Social, especificamente na sede do Bolsa, para nos ajudar a encontrar, a localizar as crianças. O que é isso? Tem algumas coisas que as beneficiárias do programa Bolsa Família, que é o transferência de renda, precisam entender. Tem que fazer essa atualização cadastral contínuo. Não pode só você aparecer no Bolsa Família quando a Zulene mandou um aviso na Rádio Pajeú. Você que tem programas sociais do governo federal, o seu cadastro tem que estar atualizado. Você tem que continuar com ele atualizado. Tem dúvida? Vai na sede do Bolsa Família, pede para rever teu cadastro, vê se está faltando alguma informação, porque o cadastro único é a base para a transferência de recursos de qualquer município. Ele tem que ser fiel aos dados que a gente consta no sistema. E a gente só pode mantê-lo atualizado se a dona daquele cadastro aparece para facilitar esse cadastro. Essa é uma coisa, uma dificuldade de algumas pessoas irem até a sede do programa para atualizar o seu cadastro. E olha que isso é feito todos os dias. A gente não faz como alguns municípios que esperam um ano, dois anos, não. A gente faz isso diariamente. Tem que fazer isso continuadamente, não pode ser só uma vez. Então, para facilitar todo esse processo da condicionalidade, agora mesmo veio uma lista do MDS para que nós, através do agente de saúde do Bolsa Família, faça simplesmente uma revisão para saber se aquelas pessoas estão realmente dentro dos critérios ou não. Porque elas estão passivas de perder o benefício. Por quê? Porque estão com o cadastro atrasado. Um ano, dois anos sem fazer o cadastro, não pode, sem atualizar, aliás. Então, esse cadastro tem alguma coisa errada. Você não comparece. Então, a questão da vacina, condicionalidade da saúde. Está lá o Leandro, que é o nosso parceiro, através do Arthur Amorim, que é saúde, faz as condicionalidades da saúde. Ele vê o peso da criança, o peso da gestante, e vai colocando no sistema. As agentes de saúde são, assim, parceiras fundamentais e elas não atrasam. Todas as ACS entregam o peso dessas crianças em tempo hábil. Para quê? Para que as mulheres não percam o benefício do Bolsa Família, que é o transferência de renda. Do mesmo jeito, é o projeto Presença, é a condicionalidade da educação. Então, era difícil localizar essas crianças. Você tem uma filha que estuda na Domingos Teotônio, um exemplo. Então, Nil, se você está saindo do bairro da Domingos Teotônio, que no caso é São Brás, e está indo morar no bairro do Borges, um exemplo, você vai atualizar o seu cadastro lá, passa no projeto Presença e você vai dizer a Vandemari que está saindo de escola. A Vandemari roda de escola em escola, vai levando essa frequência desse menino, descobre se esse menino viajou. Qual é o problema? É que a mãe tira o menino dessa escola, ela não comunica ao Bolsa. Então, significa dizer que também você está passiva. Isso pode acontecer que no seu cadastro, no sistema, não está inserido. Seu menino consta em que escola? A gente não sabe. Então, a Vandemari trabalha, ela chega super cedo na sede do Bolsa, ela chega de 6 horas, ela já está lá, muitas vezes 6, 6 e meia, ela já está lá, para que tenha mais acesso, para que as mães que vêm da zona rural tenham mais acesso de uma maneira rápida, porque o transporte delas é corrido, elas não têm tempo de estar esperando. Então, para isso, nós precisamos que essas mães compareçam à sede do Bolsa Família. Atualizou seu cadastro aqui com as operadoras de sistema, automaticamente também vá na sala da Vandemari, que fica ao lado, para dar as informações corretas.
Uhum. Zulene, há um número estimado de quantas mães não estão atendendo o chamamento natural do Bolsa Família para responder a essas questões e que correm risco de perder o benefício, não?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, Joana, Vandemar e Tito. Bom, o risco sempre corre, né? Porque a pessoa, como Joana Dark acabou de explicar, elas não podem passar mais de 2 anos sem ir no programa. E as que mudam realmente de escola, necessariamente elas precisam passar na sala do projeto Presença, se mudou de escola, dizer onde as crianças estão estudando. Nós já estamos, o Vandemar vai falar aqui posteriormente, nós já estamos com um número significante, né, de pessoas que não estão localizadas, primeira vigência, bem no começo do ano, isso não é bom. Então, eu estive até conversando com a secretária Joana, mas devido a tanta ocupação, a gente ainda não pôde sentar para a gente tentar fazer, atender essas pessoas dentro da própria localidade onde elas moram. É importante por vários aspectos, para ver realmente se a pessoa tem a condição de realmente ser beneficiária do Bolsa Família, qual é a condição realmente da pessoa. Então, a gente está pensando em fazer um Bolsa Família itinerante, de comunidade em comunidade, fazendo as atualizações cadastral. Dá muito trabalho, dá de deslocamento, questão de internet e tudo, mas eu estou vendo que em Afogados é necessário, por já ser uma cidade grande, por nós termos quase 10 mil cadastros na base, nós temos quase 10 mil cadastros e só temos quase 8 mil atualizados. Isso quer dizer que a gente não vai chegar aqui mentindo, dizendo que todos os cadastros de Afogados estão atualizados. Não estão todos atualizados, nós queremos chegar perto do bom, que seria pelo menos 90% das pessoas que têm o cadastro único, né, que é o aplicativo, necessariamente quem tem cadastro único. Não é obrigado a ter o programa Bolsa Família, que o Bolsa Família é um programa, a gente sabe perfeitamente, para pessoas que são pobres ou extremamente pobres. Muito embora nós sabemos que no contexto não funciona na totalidade assim. O certo seria assim, mas infelizmente, né, as pessoas fazem suas autodeclarações, mas graças a Deus em Afogados nós temos esse zelo e esse cuidado de realmente deixar que o Bolsa Família ele funcione para, na verdade, quem precise. Nós temos em faixa de 1.200 cadastros atualizados. Eu estive olhando, inclusive, estava fazendo um
contato. 1.200?
Uns 1.200. Mas dentro desses cadastros, não são todos Bolsa Família. Tem muitos cadastros desses que estão desatualizados, que foram pessoas que fizeram exclusivamente para ter direito à tarifa social da CELP. Então, ela fez o cadastro, não voltou mais para atualizar. Elas estão vindo agora porque a CELP passou de 2 anos, ela não aceita. Automaticamente, ela perde o benefício. Então, elas estão voltando a aparecer. Muitas apareceram na semana passada, quando eu tive um contato com você. A preocupação da gente também, Nil, é quem vai fazer cadastro para tarifa social que não precisa de Bolsa Família e coloca renda baixa, porque o Bolsa Família termina acatando. Isso é mais um agravante para o Bolsa Família, não de afogar de qualquer lugar, porque eles acatam o Bolsa Família. Então, a gente vai ter o desprazer de ir na casa da família, de atualizar o cadastro, botar a verdadeira renda para que a pessoa não tenha Bolsa Família. Porque ter o direito à CELP, quem tem meio salário mínimo, a gente sabe, todo mundo ganhou um salário mínimo, dividiu por 2, ela tem esse direito, não é nós de afogar nem ninguém que vai tirar. É um direito dela que não será tirado por ninguém. Mas, infelizmente, né, as pessoas, elas muitas vezes fazem sabendo que não podem, mas aqui, de antemão, eu quero dizer que Afogados da Engaveira, como sempre, Nil, pelo menos de 8 anos, quase 8 anos para cá que eu estou no programa, nós temos esse zelo e esse cuidado de manter no programa quem realmente precisa do Bolsa Família. E eu queria aproveitar esse espaço de grande audiência, não porque a gente está aqui, porque já é da Rádio Pajé, uma característica sua, de pedir às pessoas que vão atualizar os cadastros, de pedir às mães que estão com as crianças faltando aula, que, por favor, volte essas crianças, porque muitos benefícios estão bloqueados e cancelados. Quando o benefício é cancelado, elas ficam 3 meses sem receber o benefício. Isso é constrangedor para a gente, é constrangedor para a família que fica sem esse dinheiro do programa. Dá trabalho, tem muito trabalho, tem que ir para o CRAS tem que fazer a visita, tem que ficar acompanhando a família. É importante que a mãe vá pelo menos de 15 em 15 dias, uma vez na escola, saber o que está acontecendo. Por que essa criança não gosta de frequentar a escola? Vê se não é um problema com algum colega, se não é um problema da escola, se for o caso, pode até mudar de escola. Né, os filhos da gente, cada cabeça é um mundo. Então, isso é muito importante. E dizer que não é porque tem Bolsa Família que é que o menino tem que ter 100% de frequência. O menino tem que estudar porque é o bem maior, é o que o pai pode dar a um filho. a um filho e uma filha. É o bem comum, é a escola, não tem outra coisa que possa. Nas explanações, quase todos os dias, nas reuniões que eu falo dentro do Bolsa Família, eu falo muito nisso. Eu acho que eu primo muito porque elas, eu digo a elas, olha o bem que você pode dar. Se você perder seu Bolsa Família, não tire o seu filho, porque muitas delas chegam, mas eu não recebi meu Bolsa Família e meu filho estuda. Mas ele precisa de estudar mesmo para que ele seja um cidadão de bem. Não tem outro caminho, não. O caminho é a escola para se ver livre até de outras coisas, né? Eu falo muito isso com elas. Então, fica aqui. Eu estou fazendo um apelo mesmo de pedir às mães que vão atualizar os seus cadastros.
Pelo que Vandemari está... Pelo que eu estou percebendo aqui, Vandemari, esse projeto Presença, você corre atrás mesmo, porque se for depender das mães, você ia ter muita dor de cabeça para confirmação. Como é que é feito esse trabalho dentro desse seu projeto? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Joana Dark, secretária de Assistência. Zulene Alves, coordenadora do programa Bolsa Família. Tito, todos os ouvintes. Quero agradecer o espaço. É o seguinte, Nil Júnior. O programa Bolsa Família, ele é apoiado em três bases. Secretaria de Assistência, com a parte cadastral. Projeto Presença, que é a parte da educação. E Peso e Vacina, que é a contribuição da saúde. Então, frequentar a escola, estar localizado, é condicionalidade, uma das condicionalidades do programa. Infelizmente, nós temos, né, com esse número de alunos não localizados, essa quebra de condicionalidade. Então, eu tenho as escolas como uma parceira, como são parceiras assim, muito grandes, participo de reunião nas escolas, eles convidam os pais. E aí eu vou para falar sobre o projeto, a importância. Temos a parceria com Zulene também, no que diz, assim, para o que for necessário. Ela me ajuda bastante com a parte de cadastro, de chamar o pessoal para comparecer. Mas a nossa grande dificuldade é a seguinte. Início de ano, para você ter uma ideia, eu ainda não fechei o período de coleta, que vai até o dia 30 de abril, e nós já estamos com 528 alunos não localizados. Com base no ano de 2015, que foi a última coleta, foi em outubro, novembro, nós encerramos o ano com 534 alunos não localizados. Então, nós já estamos no primeiro período do ano de 2016, ano base 2016, com um número quase igual, né? Coisa de 3, 4, para ficar equivalente ao que nós encerramos no ano passado. Então, esse trabalho é feito da seguinte forma. Eu tiro do sistema uma relação dos alunos, mando para as escolas, você mesmo já recebeu uma relação semelhante para chamar aqui na rádio. E as escolas, né, o aluno que for de lá, elas dão um sinal para mim, aí eu, quando chegar, quando eu recebo essa relação, aí eu atualizo no sistema. A grande dificuldade que eu vejo é nos pais, mães ou responsáveis o seguinte. Eles têm na mente que o cadastro só precisa ser feito há 2 anos, a cada 2 anos. Então, se está em início de ano, nós temos as escolas do município, que nem todas têm o ensino do ensino. Assim, o ensino médio, porque ele só tem o ensino fundamental. Então, não tem mais a série do aluno, há uma transferência, e aí eles não vêm comunicar, certo? Então, eu ainda não fechei, falta o colégio normal, que é uma escola grande, tem um número muito alto de alunos beneficiários, e nós já estamos com esse número. Então, se continuar com essa previsão, a gente vai ultrapassar o número do ano passado e muito, logo no início do ano. Isso não é... Então, eu quero fazer um apelo às mães, ou pais, ou responsáveis pelas crianças beneficiárias, que procure o Bolsa Família, eu trabalho em conjunto lá com o Zulene, na mesma sede, e eles venham informar para onde transferir os filhos. Porque há casos também que se me disser o nome da escola, eu procuro o INEP e eu mesmo faço essa transferência. Então, assim, que haja esse compromisso. Né? Eu acho que em tudo, o que mais que toca é o compromisso das famílias, né? Em prestar essa informação.
Pegando... licença, Vandemar e Nil Júnior. Pega na deixa de Vandemar, a gente está adotando, porque cada município que trabalha com cadastro único, ele pode adotar a maneira de como trabalhar. E a maneira de Afogados da Ingazeira, na verdade, a gente tem sido um pouco duro nessa questão. Caso as mães não venham localizar as crianças, elas terão seus benefícios bloqueados, suspensos, até ela aparecer. Não adianta dizer que não tem benefício. Todos os cadastros, eles são vistos, a gente tem um NIR das pessoas, e 99% dessas mães que estão sem localizar os filhos, elas recebem o programa Bolsa Família. Então, elas serão achadas de qualquer forma. Nós precisamos, não é brincadeira o Bolsa Família, não é brincadeira a condicionalidade. Para isso existe o cumprimento. Nós já temos tantos problemas que a secretária, junto com o prefeito, tem que estar correndo atrás, inclusive de dinheiro, para pagar aos funcionários para trabalhar, a escassez de recursos, isso daí Joana D'Arco posteriormente vai falar, mas dentro da obrigação que eu e a Vandemari tem é isso. Então, fica, além do apelo, que nós vamos esperar mais um mês, próxima etapa será realmente dos cadastros das pessoas, não os cadastros, dos benefícios de quem recebe, não vem localizar a criança, eles serão suspensos até que a família apareça no programa.
Bom, vamos liberar o telefone aí, 3838-1213. Você é beneficiário, beneficiária do Bolsa Família? Tem alguma pergunta? Está liberado o telefone. Aqui já tem pergunta da Edline. Queria perguntar, coordenadora do Bolsa Família, eu sou casada, mas não tenho filho e não trabalho. Eu posso fazer o cadastro? Que documentos eu preciso levar? Está perguntando a Tamires. E o cadastro de tarifa social? Quer saber se tem direito? O que é que você diz para elas, Lene?
Obrigada, Tamires, pela sua interferência. Tem sim, você pode passar no Bolsa Família. Nós vamos anotar num caderno o seu nome, o assistente social vai na sua residência. Nós não fazemos mais cadastro. Ele sendo primeira vez dentro do programa, para justamente a gente não fazer cadastros errados, a gente precisa fazer esse cadastro na sua casa, na sua residência, vendo a condição da família. Você precisa estar com os documentos de quem vai estar no cadastro. Você falou que não tem filho, então se você tem seu esposo, ele precisa entrar no seu cadastro, CPF, título de eleitor, identidade, um comprovante de residência e a carteira profissional sua e do seu esposo. Se você não tem perfil para o Bolsa Família, e por exemplo, você ganha um salário mínimo, você tem direito à tarifa social da CELP, que será um salário mínimo dividido por dois. Então, todas as pessoas têm direito, sim, de fazer o seu cadastro único. Porém, Bolsa Família só será acatado se realmente a pessoa precisar. Por isso que nós estamos tendo o cuidado de hoje fazer o cadastro na residência da família. Antes, quando a gente começou aqui em Afogados, no princípio, que eu nem estava, né? Não sei se eu era nem nascida, quando foi feito isso, né, Júnior? Todo mundo ia para a porta e fazia o cadastro de todo mundo, aí todo mundo tinha Bolsa Família. Hoje não, nós estamos tendo o trabalho e o cuidado de limpar o Bolsa Família para deixar as pessoas que não trabalham, que têm filho, que estão desempregadas, né, que não tem com que realmente sustentar a família. Então, a gente está tendo esse cuidado. Se bom que todo mundo tivesse, mas infelizmente não é para todo mundo. Então, ela pode passar no Bolsa Família, dar o nome dela, imediatamente nós vamos, na medida do possível, pedir para um operador, o próprio assistente social, fazer o cadastro dela e colocar no sistema. E ela será acatada, com certeza, ou para o Bolsa Família, dependendo da renda, ou então para a tarifa social da CELP e outros programas sociais também que existem.
Edneto Pereira pergunta aí se é para todo mundo, ou se quem já fez mês passado precisa ir de novo fazer o cadastro.
Ela pode ter feito o mês passado e o filho dela não está localizado. Se ela não foi localizar, ele mudou de escola. Se ela fez o mês passado o cadastro, ela não precisa ir, não. Agora, se ela tem filho na escola e ela não disse onde o menino está estudando, ela precisa voltar lá e falar com o Vandemar no primeiro andar no projeto Presença.
Uhum. A Ana Paula está perguntando aqui até quando é esse... Esse cadastramento, tem prazo isso, não?
O cadastramento, olha, é uma coisa que a gente coloca assim. Existe uma exigência que você deve estar refazendo, atualizando seu cadastro a cada 2 anos. Mas uma coisa que a Zulene colocou, pontuou aqui, e eu vou reforçar, o nosso cadastro do município de Afogados da Ingazeira, ele é algo prioritário para nós da gestão. Todo o nosso cadastro, ele é rigorosamente... No controle social, a gente tem que fazer esse controle, tem que fiscalizar. É tanto que agora, como ela colocou, o cadastro se dá em casa. Então, se você não tem um prazo, é todos os dias, isso é contínuo, é como você manter um cadastro atualizado. Eu, Joana D'Arco da Silva Freitas, tenho o meu cadastro único na sede do Bolsa Família, porque o cadastro único, ele está dentro da sede do Bolsa Família. O cadastro único, ele é o início para você ter acesso a todos os programas sociais do governo federal, tipo tarifa social de água, de luz, chapéu de palha, Bolsa Família, outros como os benefícios, seguro safra, a questão de outros benefícios, carteira de idoso. Então, todos esses programas, passe livre, tudo isso está dentro do cadastro único. Então, você vai lá, cidadão ou cidadão, vai no Bolsa Família, faz o seu cadastro. A partir daquele momento, conforme o seu perfil e a sua necessidade, simplesmente nós só vamos inserir seus dados no sistema e o sistema vai acatar para que você seja beneficiado de determinado programa. Pode ser casas populares, pode ser tarifa de água, tarifa de luz, passe livre, carteira do idoso e outros programas de segurança alimentar. Então, não tem um prazo para terminar, é todos os dias. Se você não atualizou seu cadastro e você tem dois filhos estudando, três filhos estudando ou dois, é importante que você vá no Bolsa Família, procura o seu cadastro. Eu gostaria de olhar meu cadastro, agenda. Se você não está com tempo de esperar na recepção, agende, porque lá tem um recepcionista que te recebe, faz o acolhimento. Agenda o seu horário para que você volte tranquilo. E você agenda, você volta, a Vandemari vai estar lá. Você olha todo o seu cadastro. O que você disse é autodeclaratório, como a Zulene coloca. Sua renda realmente conduz, é R$300, é R$400, é um salário mínimo. Pronto. Tenho duas crianças, uma na Domingos Teotônio e uma na Francisco Lira. Na Francisca Lira, subo, vou até a sala da Vandemari no projeto Presença e verifico com Vandemari, dou todas as condições para que a Vandemari, pronto, meu cadastro está atualizado. Então, não corro risco de ter benefício bloqueado ou suspenso.
Tem gente ligando. Alô do telefone.
Alô, bom dia.
Oi, bom dia, quem é?
É Maria José. Eu queria perguntar para a Zulene, quem fez o cadastro da CELP? O ano passado é preciso fazer de novo? De baixa renda da luz?
Não, dona Maria José, a cada dois anos, entendeu? Se a senhora fez o ano passado, por exemplo, se a senhora fez em abril do ano passado, em abril desse ano está completando um ano, então a senhora só vai, não deixa para em abril do próximo ano, aí vem um mês antes, porque a senhora fica garantida que a CELP não corta. A gente diz cada dois anos, né, que dá 24 meses, mas a pessoa deve sempre voltar um mês antes para ter a garantia do seu benefício. Se fizer isso, cada dois anos, quem tem tarifa social não corta. Tem muita gente em Afogados que perdeu a tarifa social por falta de atualização cadastral, mas como é tarifa social, a gente assim, imediatamente quando chega lá, a gente já coloca no sistema, no outro dia já vem pegar a folha resumo do cadastro único, já leva para a CELP, ele já resolve. Mas, de qualquer forma, a pessoa tem um prejuízozinho, porque fica três meses esperando, né, voltar.
Com a conta do jeito que está. Vamos para o telefone, diga lá do Zap. É Zap, né? Oi? Tá. Aqui está sem sair nada. Aqui não. A Edivoneide tem uma pergunta, mas antes vamos ao telefone. Alô do telefone.
Alô, né, Júnior?
Oi, quem é?
Maria Deus, de Queiroz Ribeiro.
Diz Maria.
Eu gostaria de saber de Zulene. Eu não tenho Bolsa Família, nem tenho salário mínimo. Se eu posso fazer o cadastro para o...
Para o quê?
Para a conta de CELP, essas coisas. E vem muito alta a minha conta de luz.
Ela tem cadastro?
Você já tem cadastro?
Cadastro único.
Cadastro único.
Cadastro Bolsa Família?
Não, cadastro único.
Cadastro único?
Sim.
Não.
Não, pronto. Então, a primeira tarefa, para ter acesso a qualquer benefício dos programas sociais, a primeira coisa que a senhora tem que fazer, vá até a sede do Bolsa Família, procure a Zulene, agende para que o assistente social de Unísio vá até sua residência para fazer o seu cadastro, o cadastro único, que é um direito meu, é um direito seu, é um direito de qualquer cidadã de Afogados em Gazeira. A partir do momento que ela faz o cadastro dela, que ela está apta a fazer o cadastro único, significa dizer que ela vai começar, conforme o perfil dela, a necessidade, ela passa a ter acesso à tarifa social, que seja a energia, que seja o desconto da água, que seja a carteira do idoso, que seja o passe livre. O primeiro passo é ter o cadastro único. Nós precisamos que os cidadãos de Afogados da Ingazeira entendam que cadastro único não é a mesma coisa de Bolsa Família. Você tem o seu cadastro lá. Significa dizer que você só vai ter acesso ao Bolsa Família, ao transferência de renda, ou a tarifa de energia, que é o mais procurado, se você estiver dentro dos critérios. Esse é o primeiro passo.
Uhum. Tem gente do telefone? Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nilson.
Bom dia, pois não.
Ô, Nil, aqui é Maria Aparecida, porque eu quero saber do menino. Minha filha cadastrou ano passado, ela tem um menino na escola, só que não mudou de escola, se precisa esse ano de novo.
É bom dar uma passadinha lá, porque de qualquer forma não é isso, Vandemara. A gente está pedindo às pessoas. Como a gente trabalha com o sistema, primeiro até agradecer a sua participação, de repente o próprio sistema ele pode ter uma falha e pode não ter identificado teu filho. Não é isso, Vandemara? Então é importante que você passe lá. Não é obrigado não, mas de qualquer forma ele pode estar não localizado por um erro operacional do próprio sistema, né? Que acontece também os erros operacionais. A gente não vai dizer aqui que tem sistema perfeito, porque não tem, até porque às vezes tem gente ganhando meio salário mínimo e eles estão botando para receber Bolsa Família e a gente está tendo que infelizmente tirar essas pessoas, porque a gente não pediu que as pessoas que ganham meio salário mínimo e tem duas, três pessoas em cada tenham Bolsa Família. Então os erros operacionais eles existem, não sei se é o caso da senhora, mas quando aparecer lá, fique à vontade, passe lá em Vandemari e ela olha se o seu filho está localizado. Para ter uma maior segurança, é bom a senhora fazer isso. Obrigada.
Seu caso, você atende lá mesmo no Bolsa Família, né, Vandemari? É isso ou não? Lá mesmo.
Exatamente, meu Júnior. Eu atendia na Secretaria de Educação, né, porque cada... No caso, a educação tinha que disponibilizar um local, a saúde tinha que disponibilizar um local também para o atendimento e a assistência também. Então, eu vi que era bem melhor para a Secretaria de Educação. É, em termos dessa busca desses alunos, a gente trabalhar em conjunto na sede do Bolsa. Porque, assim, até porque a parte cadastral, ele, são muitas informações, é uma parte demorada. Então, elas terminavam o cadastro, a entrevista, e elas iam embora. Então, eu ficava na Secretaria da Educação, atendia pouquíssimas pessoas. Então, nessa linha aí eu vi que não dava certo. Então, em articulação com a secretária, Vera Tânia, a gente viu a possibilidade de trabalhar junto com o Zulene lá no Bolsa Família. Eu queria também destacar o seguinte. Os alunos que estão, os beneficiários que têm de 6 anos e 6 meses, eles já entram no sistema. Então, eu estou aqui com a relação de 77 alunos que vieram, né, do prézinho, daqueles de 5 anos, que eles ainda não estavam e agora já estão migrando para o sistema. Então, o que acontece? Essas mães, elas têm que comparecer para informar, porque eles estão entrando no primeiro ano do ensino fundamental. 6 anos e 6 meses, já está no projeto. Então, é importante que elas compareçam para fazer a localização desses alunos.
Vamos lá, vamos para o zap aqui, tem gente falando no zap, diga lá. Vamos voltar aqui, foi por conta da bolsa, Zulene encostou a bolsa no nosso
aqui
equipamento.
É, de novo, do São Brás. Ô, Zulene, eu queria saber, porque meu menino mudou de escola, ele estudava na escola... Colégio normal, agora está lá no Côngo. Aí está com uma base um mês que ele foi para lá. Aí eu queria saber se tem atendimento à tarde para mim. Eu só não fui ainda, porque eu já fui 2 vezes à tarde, só tem um tempo à tarde. E eu fui 2 vezes e estava fechado. Eu queria saber o atendimento
de
à tarde.
Horário de atendimento, Zulene?
Bom, o horário de atendimento, nós estamos como um acordo com a Secretaria de Assistência Social, trabalhando de 7h30 a 1h30. Né? Infelizmente, é como o que nós estamos podendo fazer no momento. Não sei se a secretária vai ter, assim, o que responder diferente. No momento, o expediente está sendo esse. Mas precisa, sim, a senhora passar lá. Olha aí, porque as crianças estão realmente não localizadas. Ela mudou de escola, foi do Conde João Leite para outra escola e não passou lá. Então, não tem como o Vandemari saber do INEP dessa criança. A gente pede à senhora, se a senhora puder, de manhã, ir para o trabalho, a senhora deixa o nome da escola, que ela mesma localiza, sem problema nenhum. Agora, só que o cadastro da senhora precisa também do seu cadastro estar atualizado, não é isso, Vandemari?
Exatamente.
Agora, dê uma passadinha lá, até 1h30, se não puder ir até 1h30, 7h30, já as meninas já estão lá. 6h30 já tem gente no Bolsa Família. A senhora deixa o seu NIS, diz o nome da escola, que a gente localiza o seu filho. Faça isso, por gentileza.
Vamos ouvir mais uma aqui. Oi, do Zap. Ah, no telefone, vamos pro telefone. Oi, do telefone.
Alô?
Oi.
Aqui é Maria José. Eu queria saber de Zulene, com quantos anos um menino sai da escola, sai do Bolsa Família?
17 anos e 6 meses. Até esse período ele permanece no projeto. E é importante ter a localização escolar. Porque o que a gente vê muito é terminar o ensino médio, né, e eles param de estudar. Então, enquanto estiver no sistema, é bom ter a informação escolar, né? Porque pode bloquear o benefício, ela pode ficar meio sem receber.
Sim, é. Oi, Jonas.
E quando ela perguntou para mim, não foi bom Valdemar responder, que aqui todo mundo sabe. É, mas, assim, sair do programa, ele sai do programa, geralmente, perto dos 18 anos mesmo. Às vezes eles deixam até com 18 anos. Só que quando ele tem de 16 e 6 meses até 17, ele passa a receber não R$35, não sei se a senhora percebeu, e sim R$42, que é chamado jovem. É chamado jovem. Não, Valdemar.
A promeio, o que é que está...
Não, assim, porque veja bem, se ela tem 5 benefícios, 3 crianças, ela não tem direito de receber de 2 jovens, ele recebe mais de 35, que é 42.
Bem. O benefício variável, ele começa a receber a partir dos 16 anos. Né? Então, dos 6 anos, 6 meses, como eu falei, até os 15, ele tem que ter 85% de frequência. Então, o benefício variável é a partir dos 16, que a gente sabe que, pelo menos, o projeto presença. É, esse beneficiário, ele permanece no projeto até os 17 anos, 6 meses, e aí ele tem que ter 75% de frequência.
Tem pergunta no Zap, o que é que você quer perguntar no Zap?
Nil, bom dia, eu queria saber aí, quem já fez o cadastro ano passado e o filho não mudou da escola, está na mesma escola, se precisa fazer de novo.
E aí?
Não, o cadastro está atualizado. Agora, se você puder passar, como a gente está com esse número alto de criança não localizada, é bom que passe, só para a gente ter a certeza que o seu filho está localizado. A gente pede que passe de novo, não é isso, Valdemar? Foi o que nós conversamos hoje. Mesmo a senhora, a gente pede até, acha até constrangedor lhe chamar de novo. Mas se a senhora puder passar lá, é importante, para realmente ter a certeza que o seu filho está localizado na escola.
No caso dessa senhora que ligou, que ela disse que não teve tempo, então, gente, a gente aguarda algum membro da família que saiba da informação correta. Não necessariamente ser a pessoa, o titular do cadastro.
Outra coisa que eu queria ajudar a Valdemar nesse sentido, Nil, no Bolsa Família a gente teve que refazer o horário. Porque qual é a demanda, o horário que as mulheres mais precisam, tanto as mulheres da zona rural como as mulheres dos bairros? A partir de 6 horas, Nil, a funcionária está chegando para fazer a limpeza no prédio, mas já tem gente lá fora esperando. E as funcionárias chegaram de 8. Então, esse horário não atende a demanda da necessidade dessas mulheres. Aí, nós mudamos o horário. A partir de 7 horas, o Bolsa Família está aberto e começa o atendimento às beneficiárias. De 7 até 1h30, 2 horas, é lotado. A partir desse momento, que vai chegando 3 horas, você não tem uma demanda. Então, a gente fica muito mais com trabalhos internos, alimentando o sistema, fazendo algumas coisas internas. Mas para o público é de manhã. Agora, não significa dizer que se você trabalha o dia inteiro e você não consegue priorizar um horário para ir fazer essa atualização, é como a Valdemar coloca. Se você não conseguir ir pessoalmente, o pai, a tia, a avó, a madrinha, alguém que possa realmente fornecer. Olha, o nome do menino é Manuel José da Silva, estuda na escola Francisca Lira, ou no Cônego João Leite, a idade da criança, quem é a professora, qual é a série, no instante isso se resolve. Imediatamente a gente localiza onde estão essas crianças. Agora, o que está faltando é as mães procurarem a Valdemar e realmente dizer o nome da criança, a idade da criança, a série que a criança está fazendo, qual é a escola da criança, e a Valdemar consegue fazer essa localização. E com a ajuda da mãe, com essa parceria da mãe, que é chamada a condicionalidade da educação, se ajudar a Valdemar, ela vai fazer esse controle melhor ainda.
Muito bem. Edivonete está dizendo o seguinte, quando você faz o cadastro, eu não entendi a pergunta dela, meu nome é Edivonete, para Zulene. Quando você faz o cadastro, desde já é cadastrado na energia, já entra no... ou não?
Não, ela faz o cadastro para a tarifa social, o cadastro dela fica aguardando a aprovação, que geralmente, se ela já tinha NIS e está desatualizada, atualizou, no outro dia está no sistema. Então, ela tem que vir no Bolsa Família, pegar a folha resumo, levar para a CELP. Se está no nome dela, se está no nome de alguém, geralmente parece que eles estão abrindo agora, mas antes a conta da energia teria que estar no nome da beneficiária. Uhum. Mas agora, se não me engano, eles já estão abrindo. Eu não tenho essa informação certa, não. Agora, o certo, assim, é isso. Ela fazer o cadastro, aí no outro dia pega...
E vai na CELP.
E vai na CELP. Se ela estiver dentro dos critérios, né? Que é meio salário mínimo por pessoa.
Alô, do telefone. Oi.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem é?
É Maria da Rua São João.
Diga, Maria.
É porque, assim, eu queria saber, diz o Lênin, quem tem dois aposentados de uma casa, se tem se dentro de uma casa, se uma pessoa que cuida deles, se tem direito ao Bolsa Família.
A pessoa cuida, mas mora com eles.
É, mas é por enquanto, assim, sabe?
Depois vai sair de lá.
É.
A Zulene acha até o caso, já conhece o caso. Esse caso tem solução?
Tem solução. Por exemplo, ela mora junto... Coincidentemente, aconteceu isso na semana passada. Não sei se é, mas vale para todos, né, Nil? A gente pode tratar diferente. Houve uma denúncia de uma senhora que cuidava de dois idosos e morava junto da casa. Racionalmente, eu achei que não devia cortar o benefício de uma pessoa que mora com dois idosos, que é diabético, que toma medicamento, que paga aluguel, porque ela está cuidando. O idoso, ele tem que ir alguém cuidar dele. Então, vamos tirar o Bolsa Família da mulher, porque a mulher está cuidando de dois idosos. São casos que a gente, cada caso do Bolsa Família é um caso. Tem que ser estudado cada caso. Eu, particularmente, não achei justo, conversei com ela. Ela disse, mas dona Zulene, fique à vontade. E chorou até, eu fiquei muito chateada, até porque eu acho que denúncias desse tipo a gente recebe, tem que averiguar, tem que, é o nosso dever. Mas a mulher, apenas sobrinha, está cuidando, o esposo chegou de São Paulo, desempregado, ela me provou, mostrou carteira, tudinho. Então, até ela olhou, disse, quando ela morreu, eu volto para o Bolsa Família. Nós se juntamos no Bolsa Família e resolvemos não fazer o desligamento dela. Eu achei racional a gente não fazer isso. Eu acho que ela está até parabenizá-la, porque cuidar de idoso não é fácil. Ela está tendo a paciência de cuidar de pessoas que são apenas, né, que ela é uma sobrinha. Então, cada caso é um caso. Então, a gente fica assim, no aguardo, né, que as pessoas que realmente não têm o perfil do Bolsa Família cheguem lá, como tantas pessoas já fizeram, e digam, eu não preciso do Bolsa Família, no momento eu estou bem. Faz o desligamento, quando precisar de novo, volta ao programa. Isso aconteceu em Afogados, em pouco número de pessoas aconteceu, mas é bom, já é um sinal que as pessoas estão absorvendo que o Bolsa Família é realmente para pessoas que é pobre ou extremamente pobre. A gente pede isso demais, não é hipocrisia nem demagogia, não. A gente tem que trabalhar o programa dentro das suas diretrizes, como ele manda. Até porque, pela escassez do recurso, as pessoas estão vendo que o programa Bolsa Família, gradativamente, ele está diminuindo. Eles estão diminuindo, que as pessoas têm que perceber isso, diminuindo os valores, diminuindo a quantidade do dinheiro. Se você chega lá e atualiza, talvez muita gente não queira atualizar por isso. Mas chegar 2 anos, de qualquer forma, você não vai ter que ir no Bolsa Família, por que não atualizar agora? Porque em Afogados da Ingaveira praticamente não tem mais superação de pobreza. A gente acompanha isso no CIBEC. Eles mostram isso para a gente, eles dão esse número para a gente. A gente vai esconder? Vai não, vai divulgar. Nós temos que ter transparência no programa. Está aí, quem quiser saber quem são os beneficiários do Bolsa Família de Afogados, vai no portal de transparência. E sabe, eu e a secretária Joana Dark e tantas outras pessoas, o próprio prefeito, sempre pediu isso, que a gente tenha zelo por o programa, que a gente deixe no programa quem realmente precise. Recebemos a CGU aqui o ano passado, não tivemos dificuldade de jeito nenhum de mostrar realmente se tinha irregularidade e da gente corrigir as irregularidades. E vai continuar sendo desse jeito. Quer esteja Joana Dark na secretaria, quer esteja Zulene na outra ponta. Quem entrar tem que fazer o serviço sério, para isso está aí o portal de transparência. E a gente tem que respeitar, porque isso é respeito para mim, para a Joana, para o prefeito. Não, a gente tem que respeitar as pessoas que trabalharam durante todo o tempo no Brasil para hoje viver de Bolsa Família. Então, a gente precisa respeitar essas pessoas.
Vamos para onde? Para o telefone ou para o telefone? Diga lá do telefone. Caiu o contato. Tem aqui no zap, diga lá no zap.
Cadê? Oi, Nil, aqui é a Carla da Silva, do Conjunto Miguel Arraes.
Oi, Carla.
É porque eu e meu marido, nós não temos emprego, paga aluguel. Queria saber se nós podemos fazer o Bolsa Família. Ele está desempregado, nós paga aluguel.
Vamos explicar de novo aí como é que funciona, Joana.
Olha, na realidade, Carla, você já relatou um pouco a questão de desemprego sua e do seu esposo. Lógico, com certeza. Você é uma das pessoas, só pelo seu relato rápido, que tem direito a ter acesso ao Bolsa Família, ou seja, ter direito à transferência de renda, Carla. Então, imediatamente, você está desempregado, o esposo está desempregado, mora no conjunto residencial Miguel Arraes, então você, com certeza, está dentro dos critérios do Bolsa Família. Então, você deve comparecer ao Bolsa Família, procurar o assistente social Dionísio, para que ele possa estar realmente verificando. Quando o Dionísio está, e a Zulene também está, ela mesmo pode verificar o que houve com o seu cadastro, porque na época, se você não tinha o Bolsa Família, significa dizer que você não estava precisando, seu esposo estava trabalhando ou você estava trabalhando. Agora, nenhum dos dois está. Então, imediatamente, você deve procurar o programa social, que é chamado do Bolsa Família, para que você possa ter acesso, para ter de volta uma renda que possa alimentar no sustento da família. Então, você vá até o Bolsa Família, procure a Zulene ou o Dionísio, o assistente social, para que eles possam olhar o que houve com seu cadastro. Com certeza você foi desligada, porque alguém na casa tinha uma renda. Agora os dois estão desempregados. Então volte ao programa e você procura a Zulene para que você possa ser reinserida novamente no programa Transferência de Renda, tá bom?
Bom, vamos. As perguntas estão chegando, eu vou ter que chamar o intervalo. Agora, onde é que fica o Bolsa Família, Zulene, a sede?
A sede do Bolsa Família fica localizada ali, vizinha ao Hospital Velho, na rua Júlio Câmara, 527, em frente ao céu, vizinha à casa seu Zé Zé Rodrigues.
É de frente
ao céu? O céu onde ajeita os dentes da gente para ficar bonito.
Centro de especialidade.
Vizinha à casa seu Zé Zé Rodrigues, próxima à escola de referência, que era o povo chamava de Luiz Alves, que é o PET. Então, nós estamos instalados lá, estamos com o telefone 3838-2576, 3838-2576. Então é fácil, fácil de local. É fácil de achar.
Passar
ali, sabe? É fácil achar, é fácil ser atendida. Lá nós estamos de prontidão, todo mundo feliz.
Então o povo não pode cochilar e tem que ir lá.
Não precisa ir lá, nós estamos sim lhe esperando.
Então tá aqui nem a música do
cafezinho, lanchezinho, biscoitinho. Estamos lá esperando por vocês. Estamos fazendo nossa obrigação.
Tá aqui nem a música do trio Parada Dura, ó. Tá assim, ó.
Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá.
Não passe lá. Vou pro intervalo, volto já.
Saúde, é uma política hoje da saúde. Até onde eu sei, a Secretaria de Saúde, ela fornece fraldas para as crianças. Para isso, a senhora deve comparecer à Secretaria de Saúde e procurar na farmácia a pessoa responsável para que elas possam estar encaminhando a senhora, fazendo um cadastro, analisando a situação, para que possa ser concedida ou não as fraldas, né? A primeira coisa que a senhora tem que fazer é procurar a Secretaria de Saúde do seu município, aqui no caso Afogados em Gazeira, e ver se tem fraldas lá e fazer um cadastro. Que com certeza eu acho que a senhora não é cadastrada, porque não está tendo acesso às fraldas.
Uhum. Ok. Aqui no zap tem gente que gravou o zap, vamos ouvir. O que é que você quer falar no zap?
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Ou boa tarde. Ô, Nil. É porque.
Caiu o zap aqui dela. A quedazinha de rede, vamos ver se agora vai.
Bom dia, Nil Júnior, ou boa tarde. Ô, Nil, é porque eu estou na hora também o debate sobre a bolsa. Eu tenho a minha bem, que tem os filhos, são quatro filhos, tem um que tem fibrose cista, empregada, não tem renda nenhuma ela. Meu filho sofreu um acidente, está com 3 semanas. Que ele sai, quebrou o fêmur, o quadril, está desempregado, o desemprego não está recebendo mais, que desde agosto. E eu queria saber se existe aí uma solução, como fazer para ela voltar, porque o dela também foi cortado. Aí eu queria saber como é que pode fazer, o que é que deve fazer.
Obrigada pela pela intervenção da senhora, bem, algum motivo para ser cortado teve. O salário pode ter saído do perfil. É, então, a senhora precisa passar lá no Bolsa Família, porque, na verdade, a senhora se foi cortada. Só tem dois motivos de corte. É descumprimento de condicionalidade, que poderá não ser o caso da senhora, ou então renda na família. Se tem renda na família e que passe de um salário mínimo, que é até para 6 pessoas hoje, então, infelizmente, nós não podemos manter as pessoas no programa Bolsa Família, não. Pode ser mantido o seu cadastro único para outra tarifa social, é exemplo da CELP. Agora, para o Bolsa Família, não sei se é o caso da senhora. Agora, se foi salário, fica fora, sim, do programa. E se for descumprimento, vai esperar 3 meses, 4 meses, até 6 meses. Por isso que a gente está tão preocupado aqui para as crianças ter frequência escolar boa. 4 falta, inclusive, já deixa a mãe em descumprimento de condicionalidade, que é descumprimento, a gente diz descondicionalidade, é quem está descumprindo, é quem está faltando aula sem que tenha nenhuma justificativa, que não está doente, que o menino chega na porta da escola e vai embora para casa, então isso não pode acontecer, não. Isso é, as famílias têm que cuidar urgente, porque a gente está com muitos problemas sociais nessa cidade, e a criança, a gente tem que saber que ela tem que estar ocupada com a cabeça, com a mão, fazendo alguma coisa para não pensar em outras coisas.
Bom, vamos para o Zap. Diga lá você do Zap.
Ô, Nil Júnior, boa tarde. É porque o Bolsa Família da minha mãe foi cortado, e ela já deu 2 viagens lá no Bolsa Família, e ela não tem nenhuma renda. E ela mora sozinha aqui no Miguel Arraes, e ela precisa muito, visto que ela mora sozinha e não tem nenhuma renda. Aí ela foi semana passada, aí mandaram ela ir daqui a 15 dias, e é longe para ela estar indo, daqui até lá, dando a viagem perdida. Será que ainda tem algum jeito? Porque ela não tem nenhuma renda, só recebe a Bolsa Família mesmo. Oh,
bom, nesse caso, ela deve ter acontecido alguma coisa no cadastro. A menina deve ter tentado fazer uma reversão. Nós não conseguimos mais fazer reversão em alguns casos se passar de 180 dias. Então, nesses casos, a gente faz ofício, é um ofício padrão. Eu mandei 16 ofícios padrão a semana passada. E a gente fica esperando que o próprio sistema, que eles façam a reversão do benefício. Então, pelo menos, ela precisa procurar, levar o telefone fixo do Bolsa Família e ficar ligando para a gente. Eu acho que o caso dela deve ter sido um ofício para o MDS. Então, infelizmente, a gente não tem. Se a gente tenta fazer uma reversão e não consegue, então a gente só quem pode resolver é o próprio Ministério. Isso nós temos o maior cuidado de ficar vigilante. Então, se o caso de sua mãe for esse, eu peço a você que ligue para o 3838-2576, passe o NIS, que a gente olha e lhe dá o retorno na hora. Se quiser também ligar para a cobrar para o meu telefone, você vai lá no meu blog e olha que tem os meus contatos. Aí você pode ligar para mim a cobrar, que eu aceito.
Ok, vamos ver aqui no Zap se tem mais alguém. Estamos na reta final. Diga lá você do Zap.
Nil, eu gostaria de saber de Joana, quais são os requisitos para esse BBC? Se a criança só, se for deficiente física, ou os requisitos? Porque o meu filho, ele tem restrições muito grandes, a alimentação dele é muito cara, muito restrita, e assim, eu não trabalho, meu esposo é autônomo. Eu gostaria de saber quais são os requisitos para esse benefício BBC, por favor.
Não, Nil. Deixa eu colocar algo. O BPC é o benefício de prestação continuada, concedido através do governo federal, e a entrada é um benefício comum, é acompanhado pela nós da secretaria, mas é dada a entrada aqui no INSS. O que é que vai acontecer? Esse é um benefício que ele é concedido para quem tem direito. São pessoas com necessidade, aliás, pessoas com deficiência, seja visual, auditiva, física, esse é um dos critérios. Não ter também outra pessoa que já receba benefício dentro de casa. E um dos critérios também é, por exemplo, ela coloca a questão do filho dela, intolerância, algumas restrições em relação ao alimento. O que chega muito para mim na secretaria são crianças que têm intolerância à lactose, não aceitam leite. Aí ele vai para o Suprasoia. Eu tenho um caso específico agora que a gente está acompanhando, o CRAS está acompanhando uma criança de 6 meses. Essa criança não aceita todo tipo de alimentos. Então, o leite dela é o Suprasoia. Ele ainda não é um leite medicamentoso. Ela tem intolerância à lactose. Então, o que é que poderia ter? É ter um bom laudo de um profissional atestando que essa criança realmente ela tem algum tipo de deficiência. E uma criança que apenas não pode tomar todo tipo de leite, isso não é uma deficiência. Então, realmente não dá direito a benefício. Por quê? Qual é a incapacidade laborativa no futuro dessa criança para que ela seja encostada, para que ela tenha acesso ao benefício? O benefício é concedido às pessoas que provam, através de uma perícia médica, através de um laudo médico, que estão incapacitadas de uma atividade laborativa, ou seja, eu não posso mais trabalhar. Então, eu vou ser encostada, eu vou ter acesso ao benefício de prestação continuada. Você traz o laudo vem, a gente encaminha para o CRAS faz o procedimento para o INSS e assim, depois de uma perícia médica, é concedido. Agora, restrições alimentares não dá direito à criança ter ainda o PPC, porque até é caro a alimentação dela, caríssima, dependendo de qual seja o leite, modulém, supra-soia, pregomim. Então, ela deve recorrer à Secretaria de Assistência Social, à Secretaria de Saúde, caso ela não tenha acesso a essa alimentação, ela tem outros meios, que seria o Estado.
Muito bem. Olha, eu quero agradecer a Joana, Zulene, Vandemari pelas informações. Alguma coisa a mais?
Alguma coisa, sim, Nil, a mais. Assim, eu quero colocar para as mães que podem procurar a gente na Secretaria de Assistência Social para que a gente possa também estar aprofundando o assunto, principalmente das crianças que tomam esses leites especiais, porque são caros mesmo. Nil, eu só quero aqui reforçar dois convites. Um, o comitê gestor do programa Bolsa Família, ele está se reunindo dia 27, às 3 horas, na sede do programa Bolsa Família. Então, é muito importante que todos nós participemos dessa reunião, porque o controle social do programa, que acontece mensalmente, a Anitta, que é nossa presidente, eu recebi agora de manhã, e vai ser dia 27, às 3 horas, no programa, na sede do programa Bolsa Família. Outro convite que eu quero reforçar é para a comunidade do Leitão, os quilombolas de Afogados da Engazeira. Dia 12, às 2 horas da tarde, estará lá no programa as entrevistadoras, as operadoras de sistema, a coordenadora do programa, e o CRAS, com assistente social e psicóloga, que vão passar uma tarde fazendo alguns esclarecimentos para aquela comunidade do Leitão, que é uma comunidade quilombola, ela é específica. Então, nós vamos estar indo para essa comunidade. Então, gostaríamos de avisar a todos do Leitão que se mobilizem para o dia 12.
Muito bem, muito obrigado. Acabou o debate.